Placar Feminino.
Bem-vindos, ouvintes da Audioativo, para mais um episódio do nosso Placar Feminino. Hoje vamos falar da quinta rodada do Brasileirão Feminino, que foi um verdadeiro divisor de águas na temporada. Mas eu, Fernanda de Souza, não estarei sozinha e vou contar com os comentários de Nina Mello. Tudo bem, Nina?
Tudo bem, Fernanda. É um prazer estar aqui com você hoje para mais um episódio do Placar Feminino.
E vamos começar a rodada por Avaí Kinderman e São Paulo.
O Avaí Kinderman que ainda está aí na busca, né, pela segunda vitória na temporada, recebeu o São Paulo na busca pelos 3 pontos. E a primeira metade até que foi bastante disputada para ambos os lados, e o placar só foi aberto ali aos 32 minutos do primeiro tempo, pela Lari, depois de um cabeceio na grande área. No segundo tempo, o jogo continuou bem acirrado, mas quem estava assistindo percebeu que o São Paulo foi diminuindo o ritmo com o passar do tempo. E tudo já se encaminhava para que o Avaí finalmente tivesse a sua vitória, a sua segunda vitória na temporada. Mas aos 45 minutos... um pênalti pegou a torcida do Avaí Kinderman de surpresa. Um pênalti marcado para o São Paulo, marcado pela Jaque, e o jogo ficou terminado em 1-1. E aí, no fim do jogo, a torcida cornetou o Piscinato, né? Porque o time contratou, teve contratações, mas ainda não está escalado da forma que a torcida estava esperando e está deixando um pouquinho a desejar. Então, Nina, eu te pergunto, o São Paulo poderia estar melhor escalado?
Fernanda, com certeza podia estar melhor escalado. O Piscinato vem pecando nisso aí já tem bastante tempo. Não é a primeira vez que a gente fala dele aqui também. E um ponto que a torcida falou bastante, criticou bastante o Piscinato, é a Marissa. Porque o meio de campo sempre foi aonde o São Paulo tem mais dificuldade de criar jogada, de realizar passes certos. Então, é ali onde está o problema maior do São Paulo. E a Marissa foi contratada para resolver esse problema, para solucionar isso. E parece que o Piscinato não liga muito para isso, não tá botando a Marissa de titular. Inclusive, ele tem improvisado bastante com a Duda no meio. E só que a Duda, quando ela joga no ataque, ela mostra que ela consegue resolver o jogo no ataque. Inclusive, no jogo contra o Flamengo, que foi 3-0 pro São Paulo, a Marissa jogou muito, mostrou que é para ela ser titular. E a Duda, que estava no ataque, resolveu o jogo. Então, assim, o Piscinato até foi expulso no jogo, né? Brincaram que ele já podia ser expulso do time junto. Mas eu acho que é isso. O Piscinato fez um bom trabalho no São Paulo por um tempo e agora não tá mais conseguindo se organizar, organizar o time ali no meio. Então eu acho que já deu pro Piscinato, o São Paulo podia estar melhor sem ele agora.
É, com certeza, eu concordo com você. A Duda no meio-campo é um desperdício pro ataque do São Paulo, né? Então, continuando, o Internacional recebeu a Ferroviária no Beira-Rio no sábado. E com boas finalizações ali para os dois times já nos primeiros minutos do primeiro tempo, eu vou deixar um mérito aqui com as goleiras, a Vivi do Inter e a Luciana da Ferroviária, que tiveram um grande trabalho aí nos primeiros minutos. Mas já aos 14, uma jogada controversa mudou a partida. A Yasmin, jogadora da Ferroviária, afastou a bola no meio-campo. E a bola foi parar lá na área da Luciana, que agarrou com as mãos. E o juiz interpretou como recuo de bola e marcou uma falta para o Inter na entrada da área. A Mariana bateu e abriu o placar para as gurias coloradas. Voltando para o segundo tempo, a Ferroviária não conseguiu responder com empate. E aos 21 minutos, aquela nossa famosa lei do ex foi colocada na prática. A Rafa Travalão, que jogou em 2019 pela Ferrinha, marcou o segundo gol. Aos 32 minutos, o time de Araraquara respondeu com um golaço de falta da Rafa Mineira. Mas o gol acabou sendo só uma consolação, porque aos 47 minutos a Rafa Travalão de novo ampliou o placar, fez o segundo dela e fechou o placar em 3-1 para o Internacional. E com isso a partida terminou em 3-1 para o Inter. E a Yasmin, no intervalo, ela expressou uma certa culpa ali pelo primeiro gol, que foi feito depois ali do recuo de bola, né, segundo o juiz, mas que é uma coisa assim meio que interpretativa, né? Tem gente que diz que a Yasmin só afastou a bola, tem gente que diz que a Yasmin recuou a bola, e aí vale dar a intenção da jogadora, né? Será que foi a intenção dela? E pra você, Nina, foi recuo? E você acha que a falta mudou o curso do jogo?
Olha, Fernanda, é um lance polêmico, como você falou, é um lance bem interpretativo, mas pra mim foi recuo sim. Era uma disputa de bola, e aí pra mim a Yasmin vê que ela vai perder essa disputa de bola, olha pra Luciana e não tinha muita opção, passa pra ela. Então pra mim foi um recuo pra Luciana ali, pela Yasmin. E essa falta chegou a mudar um pouco o jogo sim. É, mesmo que tenha sido 3-1 pro Inter, tipo, se tirar um gol, o Inter ganha de qualquer jeito. Tava no comecinho da partida, né, e primeiro gol, aos 14 minutos, muda muito pra minha partida. É, tomar um gol abala a equipe inteira, não só as jogadoras, a comissão técnica também abala a equipe inteira. Então, pra mim, essa falta fez bastante diferença, mas pra mim também foi recuo. Então, segue o jogo. E eu queria ressaltar aqui também que a Ferroviária, com essa derrota de 3-1, perdeu uma sequência boa, que estava vindo de 2 vitórias. E o Inter conseguiu se recuperar do 4-0, né, que tomou contra o Corinthians. Porque antes estava só a vitória também, tudo bom pro Inter, aí tomou um 4-0 e agora já tá voltando. E também vale ressaltar que o campeonato só tem 15 rodadas nessa primeira fase de pontos corridos. Então, qualquer resultado pode fazer diferença. Os 8 primeiros times, que são os que passam ali para o mata-mata, já estão meio que definidos, assim, né? Se a gente vê, talvez um time ou outro não consiga. Mas faz muita diferença também se classificar em quinto, se classificar em quarto. Faz muita diferença a posição. Então, qualquer rodada é muito importante para todos os times.
Com certeza, ainda mais nessa temporada tão disputada que a gente está tendo, né? E teve clássico também na rodada. O Santos recebeu o Corinthians na Vila Belmiro para o jogo mais aguardado da rodada, eu acredito, né, na minha opinião. E a partida começou disputadíssima, como a gente já esperava, né? Até porque são times que não só brigam ali pelos primeiros lugares da tabela, como brigam diretamente por título. E o Santos saiu na frente, aos 40 minutos, demorou um pouquinho, mas aos 40 minutos a Kathleen, a maior artilheira da história das Sereias da Vila, abriu o placar. E já no segundo tempo, o Arthur Elias veio com mudanças para impor ainda mais ofensividade com o jogo do Corinthians. Mas aos 8 minutos foi a Brena, do Santos, que ampliou o placar, 2-0. A Adriana diminuiu para o Corinthians, vale lembrar que a Adriana entrou no segundo tempo, ela diminuiu para o Corinthians aos 15 minutos em batida de pênalti. Mas não adiantou muito, com o placar de 2-1, o Santos levou a vitória e desbancou o então líder do campeonato e atual, né, campeão do Brasileirão, acabando também com uma invencibilidade do Corinthians, que já durava ali 21 jogos. E agora eu vou cornetar um pouquinho o Arthur Elias, que começou o jogo, claro, com um bom time, porque o Corinthians tem um bom time, independente de qualquer coisa, mas tem suas jogadoras principais. E o Arthur Elias começou ali com a Adriana, a Érica e a Zanotti no banco, quer dizer, uma peça principal na defesa, uma peça principal no meio-campo e outra no ataque, começaram no banco. Nina, você acha que o Arthur Elias errou ao começar com essas 3 jogadoras no banco?
Fernanda, é como você disse, o Corinthians é um time muito recheado, tem umas jogadoras reservas muito boas também, não só as titulares. Então eu acho que o Arthur Elias tem que revezar o time também. Não pode ser sempre as mesmas titulares. Mas ele também tem que ter um cuidado em quais jogos ele vai fazer isso, né? Logo contra o Santos. Tudo bem que semana que vem tem o jogo contra o Palmeiras, que é o jogo mais esperado aí dessa temporada. Mas contra o Santos também ia ser difícil, né? Não ia ser fácil. Então eu acho que ele podia ter botado ali a Zanotti, né? Porque pra mim ela é titular. Não importa o jogo, pra mim a Zanotti é titular. Talvez ali no lugar da Grazi, né? Mas a Adriana e a Érica, elas podiam ter sido titular também, mas eu entendo mais elas não começarem. É isso que eu falei, eu acho que o Arthur Elias tem que revezar o time, é importante também. Mas vale ressaltar também que a Tainá, a goleira, né, e a Jenny estão machucadas. Então ele já tinha ali 2 desfalques. E a Kemily, eu acho que ela até agarrou bem, evitou ali alguns gols no primeiro tempo e tal. Mas eu acho que os dois gols ainda podiam ter sido evitados. O primeiro gol foi um cruzamento, né, que ela podia ter tirado. E o segundo gol é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, que a goleira chega na bola e acaba deixando entrar. Mas eu também achei bastante mérito da Cristiane Lessa, a treinadora do Santos, porque eu acho que ela estudou bastante o time do Corinthians. O Santos marcou muito bem. E só depois do 2-0 que o Corinthians conseguiu reagir melhor, né? Conseguiu finalizar mais. Então eu achei isso aí mais mérito da Cristiane Lessa do que demérito do Arthur Elias.
Sim, e quem adorou esse placar de 2-1, mais do que, acredito que mais do que a torcida do Santos, foi a torcida do Palmeiras. O Palmeiras recebeu o Grêmio no Allianz Parque e após esse placar de 2-1 do Corinthians, era um prato cheio para o Palmeiras vencer o Grêmio e assumir a liderança da tabela. O time do Ricardo Belli soube aproveitar isso de forma excelente. Logo aos 13 minutos do primeiro tempo, a Carol Baiana abriu o placar para as palmeirenses. Aos 30 e aos 34, teve gol de zagueira. A Agostina aumentou o placar para 3-0. E foi assim, com gol atrás de gol, que a Bia Zanerato também deixou dela, aos 45 minutos. Então, logo no primeiro tempo, 4-0 para o Palmeiras. Um verdadeiro baile. Já no segundo tempo, tudo que o Grêmio conseguiu fazer foi segurar ali o Palmeiras durante o jogo e diminuir o placar ali no finzinho, com o gol da Laís. 4-1 para o Palmeiras, de qualquer forma. Foi mais uma grande partida do Palmeiras, que é agora o novo líder do Brasileirão A1, com 4 vitórias, 1 empate e 0 derrotas. Já podemos dizer que o Palmeiras é um dos maiores times da temporada, Nina?
Fernanda, eu acho que com certeza é um dos maiores times da temporada. Porque, primeiro que, pra mim, um time que conquista a liderança já é um dos favoritos. Principalmente nos últimos anos, né? Nos últimos tempos, que o Corinthians, querendo ou não, é o favorito, né? Ele já começa o campeonato ali um pouquinho à frente. E, geralmente, o Corinthians é o líder. Então, quando algum time conquista a liderança, eu acho que já é um dos favoritos a ganhar campeonato e é, sim, um dos maiores times. Eu queria também voltar um pouco atrás os jogos do Palmeiras, porque você vai falar, o Palmeiras está em primeiro porque está pegando o time mais fraco. Mas não, o Palmeiras já jogou contra a Ferroviária, o Kinderman, o Cruzeiro, o Grêmio e ainda não perdeu. Então, acho que o Palmeiras aí está vindo muito bem mesmo. E queria também falar alguns nomes do Palmeiras, só pra gente ver que só tem nome de peso do futebol feminino brasileiro. Como a Bia Zanerato, que tem jogado muito mesmo. A Bruna Calderan, a Camilinha, a Ari Borges, Duda Santos, Júlia Bianchi, a Carol Baiana, que fez um gol também agora. Que tá sendo muito legal mesmo, vendo ela jogar aqui de novo. E a Xu. Separei esses nomes aqui pra gente realmente ver que você olha esses nomes e você fala, caraca, todas podem jogar na seleção, todas são muito boas. Então, eu acho que o Palmeiras realmente tá sendo um dos maiores times do campeonato, é um dos favoritos a ganhar, e esse campeonato tá muito disputado, vai ser muito legal ver o mata-mata mais pra frente, as quartas. Vão ser muitos jogos de qualidade que eu tô bem ansiosa já pra começar, mesmo a gente já estando na quinta rodada ainda.
Não, com certeza o time do Palmeiras é excelente. O Palmeiras investiu não só em jogadoras, mas no entrosamento dessas jogadoras, no âmbito técnico também, porque não basta só grandes nomes, né? Você tem que. Você não vai jogar grandes nomes ali e achar que isso já é uma vitória. Não, você tem que olhar pro âmbito técnico do time. Com certeza o mata-mata vai ser incrível, já tô até me tremendo. Mas seguindo com os outros jogos, o Cruzeiro venceu o Minas Brasília, o Flamengo aplicou 1-0 no Bahia, o Real Brasília, o time que, vou até ressaltar, o time que veio da A2 e até agora não perdeu, venceu o São José por 1-0 e o Botafogo venceu o Napoli por 2-0. Então, seguindo na tabela, temos o novo líder do Brasileirão na quinta rodada. O Palmeiras já acumula 13 pontos, seguido do Corinthians com 12 pontos, Santos com 11, Grêmio, Internacional e Real Brasília com 10 pontos, São Paulo com 8 e Ferroviária com 7. Até agora, na quinta rodada, esse é o nosso G8, né? Seria, se a gente estivesse na última rodada, seriam os times que iriam pro mata-mata. E seguindo com a tabela, em nono lugar, temos São José, com 6 pontos, Flamengo, com 5, Cruzeiro, Avaí Kinderman, com 4, e na zona de rebaixamento, a gente tem o Botafogo, com 4 pontos, Bahia, Minas, Brasília e Nápoles, com 2 pontos. Eu vou ressaltar aqui que o Palmeiras e o Santos ainda não perderam no campeonato. Bahia, Minas e Nápoles ainda não venceram em plena quinta rodada. E nessa quinta rodada também, Flamengo, Cruzeiro e Botafogo conquistaram a primeira vitória na temporada. E vamos aos destaques da semana.
Destaques da semana.
O Botafogo anunciou o encerramento das atividades da categoria sub-18. O motivo seriam os cortes anunciados na última terça-feira, dia 4 de maio, quando o clube demitiu mais de 90 funcionários. O time feminino, né, que vale lembrar, vive aí um grande momento, tendo conquistado o estadual e a Série A2 na mesma fase. E com o time masculino disputando a Série B, isso representa uma ameaça para o time feminino. Não para essa temporada, né, porque o time já está jogando, já está disputando. Mas o caso é que a CBF obriga apenas que os times da Série A mantenham um departamento feminino. E aí fica a questão, será que se o Botafogo não conseguir subir para a próxima temporada, o time principal do feminino vai ser encerrado também?
É, Fernando, uma notícia bem triste aí, né, do Botafogo. Mas eu trouxe também um destaque positivo da semana. E pela primeira vez na história, um clube chegou na final da Champions League masculina e da Champions League feminina na mesma temporada. O Chelsea feminino se classificou para a final contra o Bayern, com um placar agregado de 5-3, enquanto o Chelsea masculino se classificou para a final da Champions contra o Real Madrid, com um placar agregado de 3-1. E bom, isso não acontece muito no futebol feminino, porque o maior vencedor da Champions League feminina é o Lyon, que não se vê muito, muito forte, né, no futebol masculino. Ali na Champions nunca vai, nesses últimos tempos pelo menos, não tem ido muito bem, não tem chegado na final. Mas é muito legal também ver o investimento de times grandes masculinos no futebol feminino, como o Chelsea, que chegou agora na final nos dois campeonatos.
Com certeza, o PSG não vai chegar até a final, né? Mas pelo menos tirou aí o time que não deixava ninguém ganhar também, né? E infelizmente estamos chegando ao fim do nosso episódio, vamos nos despedindo, mas não sem antes aquele guia dos jogos para assistir para a próxima rodada, né? Diz aí, Nina, que jogos o fã de futebol não pode deixar de acompanhar na próxima rodada?
Fernando, eu trouxe dois jogos aqui e um deles é um dos jogos mais esperados dessa temporada, se não o mais, que é Corinthians e Palmeiras. Corinthians aí que já é um favorito nesses últimos anos, como eu já tenho falado aqui. E o Palmeiras, que a gente também já tem falado bastante, que montou uma seleção aí pra essa temporada. Então vai ser um jogo muito disputado. E vai ser no domingo, às 8 horas da noite. E um outro jogo também que vai ser bom vai ser Grêmio contra o Santos, na segunda, às 3 horas da tarde. E aqui eu me despeço também. Muito obrigada, Fernanda, pela participação aqui do Placar Feminino. Muito obrigada a você também que ouviu até aqui e até a próxima.
Bom, e eu trago aí São Paulo Internacional e Ferroviária e Avaí Kinderman, né? Ambos os jogos vão acontecer no sábado, às 8, na CBF TV. E aí fica ao seu critério, ou assistir um dos dois, ou colocar as duas telas ali e ficar frente a frente com os dois jogos, né? Então eu agradeço a você que nos ouviu até aqui, a Nina pela presença e pelos comentários. É o nosso coordenador, Gabriel Colares. Foi um prazer. Até a próxima.